Semana do Meio Ambiente na CBN. Patrocínio Eco Garden Residence, Unimed Maringá e Master Ambiental, consultoria e licenciamento.
Começamos agora uma série de entrevistas sobre o meio ambiente. Na Semana do Meio Ambiente vamos tratar desde a legislação ambiental, vamos tratar do aquífero Guarani, da relação do homem com a cidade, a produção de resíduos, o que fazer com as novas modalidades de resíduos, com o desenvolvimento tecnológico, que também gera poluição. Começamos agora conversando com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB em Maringá, o Dr. Rogel Martins Barbosa. Dr. Rogel, boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde aos nossos ouvintes da CBN.
Doutor, nessa Semana do Meio Ambiente, gostaríamos de começar a nossa discussão falando sobre a legislação ambiental. O Brasil tem uma legislação ambiental que muitos consideram moderna, avançada, mas ela gera resultados?
Wilson, na verdade a nossa legislação, ela corresponde também à nossa sociedade, né? Lamentavelmente, a sociedade brasileira está num momento de maturação, seja do conhecimento democrático, seja de compreensão da extensão do que é a verdadeira liberdade, as preocupações com valores como vida. Então, nós passamos, acho que, por esse mesmo momento. E nós temos, então, eu diria assim, uma legislação compatível com a nossa sociedade. Se ela hoje, ela se tornou eficiente e eficaz, aí eu diria que justamente pela nossa imaturidade não conseguimos alcançar ainda o grau de eficiência que a legislação prevê. Deveria atingir, né?
Qual a dificuldade entre se ter uma legislação que avançou muito, mas uma prática social que não conseguiu?
Você começa a ter dois mundos, o mundo do legal e o mundo do natural, o mundo do homem, o mundo da nossa cultura. O que acontece? Esses mundos, eles não podem viver distantes, porque ou a letra se torna morta, ou a sociedade começa a ficar doente. Um exemplo muito interessante é o seguinte, nós temos agora uma legislação avançadíssima sobre resíduos, que é a de 2010, ela prevê que até agora, agosto de 2010, todos os municípios deverão ter coleta seletiva. Se nós olharmos um dado do IPEA, que é recente, o IPEA, que é uma fundação pública, o IPEA diz que apenas 994 municípios, dos mais de 5 mil municípios do Brasil, ou seja, apenas 18% dos municípios, realmente já estão cumprindo a lei. E aí?
Ou seja,
é uma distância muito grande, né?
Agora, o que faz com que, por exemplo, uma cidade como Maringá, ela cumpre todas essas características, no caso da coleta seletiva, que é a discussão que nós fazemos. Nós temos dificuldades para executar isso em Maringá.
Maringá tem coleta seletiva, mas me parece que ela não consegue atingir a plenitude da sociedade. Ou seja, nós temos uma situação que o administrador público pode apresentar para a lei dizendo que tem uma iniciativa, ou seja, que instituiu, mas é uma iniciativa ineficiente de acordo com a vontade legal. Porque o legislador não quer uma coisa que diga assim, ó, cumprir a lei. O cumprir a lei está muito além de apresentar um programa, mas de apresentar o que exigia a norma, qual era a razão da norma. Quando a norma quer que se recicle, ela não está querendo apenas que você coloque um caminhão pegando lixo, ela quer uma coisa muito maior, ela busca uma consciência, ela busca uma plenitude, ela busca uma redução de resíduos, que isso nós não estamos atingindo.
Então significa que uma cidade, por exemplo, pode criar uma lei para inglês ver?
Ou para brasileiros verem,
exatamente,
né?
Então nós temos hoje, o senhor colocou que 940 municípios, mais ou menos, que têm hoje, ou pelo menos apresentam coleta seletiva, é isso?
Isto são dados do IPEA.
Certo.
Tá? Agora, os dados da ABRELP são um pouquinho diferentes. O IPEA diz assim, ó, 18% dos municípios brasileiros, eles têm coleta seletiva.
Tá.
A ABRELP fala assim, 58% dos municípios brasileiros têm alguma iniciativa em coleta seletiva.
Ela é mais boazinha.
Ela é mais boazinha, mas de qualquer maneira, são pelo menos quase 3 mil municípios sem fazer nada.
Uhum. O que significa que os brasileiros estão longe ainda.
Preocupante, né?
Os brasileiros estão longe ainda de uma política ambiental, uma prática ambiental nos municípios de verdade.
Eu acredito que sim. Na verdade, o cidadão não sabe exatamente qual é a prática ambiental adequada, né? Se fala muito, se discute muito, mas muitos assuntos ainda são tratados assim com informações vazias e as pessoas não entendem realmente o que é cuidar do meio ambiente.
Agora, quando se fala dessas práticas vazias, o senhor tocou num ponto importante. A população tem um papel de destaque na boa conduta em relação ao meio ambiente e na preservação ambiental. Talvez essas práticas que faltem nos municípios é um pouco também da mobilização da sociedade civil?
Veja, no nosso governo, o poder público, ó, ele é público, significa público, vem de povo. Ele é o poder do povo, ele nos representa. As pessoas que estão lá, no fundo, pensam como nós, porque nós os colocamos lá. Então, se não há amadurecimento do poder público, é porque a sociedade é imatura. É uma coisa assim, não tem como desligar, eu não consigo. É muito comum ver as pessoas desligando, né, o que é o público do povo. Não tem como. Se a coisa anda mal no público, é porque o povo anda mal também. Não tem, se o povo está sadio, o poder público estaria sadio também, né? Então falta imaturidade em ambos, né? Falta vontade em ambos.
Agora, a legislação ambiental brasileira, no caso dos resíduos urbanos, ela prevê essa participação da sociedade civil? Existe meios, mecanismos de organização da sociedade civil?
Existe. Na verdade, Gilson, a grande tacada dessa nova legislação de 2010 foi a participação popular. Ela exige que a população participe. Então, assim, ela exige de que maneira? Ela exige consultas públicas. Quando você vai, por exemplo, definir o que você quer fazer com o lixo, você tem que consultar a população. Depois você tem que submeter a uma audiência pública. E hoje, uma coisa mais avançada no direito dos resíduos, nós já falamos em consentimento informado. O que, que é isso? Não adianta só você falar para a população, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você tem que, não é só ouvir a população. A população, ela tem que dar a palavra final. Eu quero isto ou não quero isto. É como um paciente que vai ao médico e ele fala assim, nós podemos fazer uma cirurgia ou podemos fazer um tratamento com remédios. Aí a pessoa escolhe, porque é isso, ele tem que consentir, ele tem que saber e consentir o que quer que seja feito com ele. E hoje, em relação ao lixo, especialmente, nós já estamos nesse pé. A população tem que consentir informadamente. E é um detalhe, Gilson, que é assim, a informação passada pela metade, ela vicia o consentimento da população. Então, o poder público tem que ser extremamente claro para que a população possa tomar uma atitude. Então, realmente, em relação aos resíduos, a questão do consentimento, da informação, da participação popular é importantíssima. Inclusive com comitês, né, que vão analisar a prestação do serviço e coisas desse gênero.
Seriam os comitês gestores?
Isso, justamente.
Agora, quando se fala de meio ambiente, vou pegar um dado concreto. O senhor deve ter acompanhado aqui em Maringá essa discussão sobre os resíduos urbanos, sobre a questão da incineração do lixo, que acabou se proibindo no projeto na Câmara de Vereadores aprovado. Se proíbe a incineração em qualquer hipótese do lixo em Maringá. Boa atitude, foi um avanço. Nós temos uma cidade como Maringá, extremamente consumista e produtora de resíduos, uma solução de reciclagem viável?
Nós temos uma questão assim, bastante séria, porque assim, ó, Gilson, a reciclagem ela pode ocorrer em dois momentos. Nós temos a reciclagem pré-coleta, que ela é uma reciclagem, digamos assim, limpa, que é do lixo não contaminado. E nós temos uma reciclagem pós-coleta. E essa reciclagem, o legislador quer que se faça. Porque o legislador falou assim, antes de você fazer qualquer coisa com lixo, é assim, primeiro você não produz, depois reduz, não é? Aquelas conversas, recicla, aí você coletou. Aí o legislador fala assim, agora você pega esse lixo e você vai fazer assim, vai primeiro da parte orgânica compostar, você vai tratar. E aí ele cita a compostagem. Se você fizer a compostagem e houver possibilidade ambiental, com segurança e tudo mais, e você fez a reciclagem, aí você faz uma termovalorização, que é uma coisa diferente de incineração. São parâmetros diferentes, processos diferentes. O que o legislador fala é termovalorização. Até porque a queima, por exemplo, chegar o lixo in natura e queimar, o Brasil é signatário de tratado internacional. Dos organismos, o tratado POP, né, que nós falamos, né? Uhum. Então, assim, nós não podemos fazer isso. É até uma questão de direito internacional. Nós podemos ser denunciados por descumprir um tratado internacional, que quando o Brasil assinou, ele tem, inclusive, status de cláusula constitucional. Então, assim, queimar pura e simples, não, isso, essa hipótese, independente de legislação municipal, essa hipótese não existe. Agora, a termo valorização, o legislador federal prevê, mas aí o legislador municipal pode sim restringir o que pode ser feito dentro dos limites do município, né?
Seria como se incinerar no final, depois da sobra, da sobra, da sobra.
É, na verdade, assim, não é incinerar, como eu disse para você, porque a incineração, ela prevê um procedimento diferenciado de queima, né? Uhum. E a termovalorização, ela prevê a produção de energia, mas ela tem uma ela tem valores diferentes que são apresentados para se obter essa energia.
Então a incineração não existiria porque não teria aquele grau de um forno, não sei quantos
Isso,
graus.
Isso, justamente. Aí tem um problema de emissão de gases. Então, assim, há diversas questões técnicas, né, que fazem diferenças sutis entre a termovalorização e a incineração propriamente dita, né?
Quanto à prática dessa legislação ambiental, que nós conversamos como moderna, cabe aos municípios desenvolverem essas práticas. Aí os municípios brasileiros se importam um pouco com isso, porque consideram um problema muito sério, ou seja, de difícil solução, vai empurrando para as próximas gestões. Politicamente, hoje, nós estamos mais maduros para uma ação rápida e fazer cumprir a legislação. É possível que agora, obrigatoriamente, os municípios, tendo que praticar a coleta seletiva e fazer a coleta, pelo menos, né, tendo condições de coleta em aterros, nós temos os municípios praticando essa ação, ou seja, eles vão agir agora? Acabou o prazo de ficar empurrando com a barriga?
Olha, Gilson, é o seguinte, essa situação de empurrar com a barriga é uma síndrome. Isso nós conhecemos no direito dos resíduos como a síndrome de Ninto, que é não no meu mandato. É uma síndrome, porque ela se reveste de diversos sintomas, né? Uhum. O indivíduo não quer lei, o indivíduo não quer cumprir a lei e por aí vai. Mas nós acreditamos que sim, que ela veio para tentar dar um basta nisso. Agora, se vai conseguir, não sei, Gilson. Sabe por quê? Se agora em agosto todos os municípios brasileiros, esses mais de 5 mil municípios brasileiros, deveriam ter coleta seletiva, e segundo o IPEA, só 18%, e segundo a ABELP, só 58%, quer dizer que um bom percentual desses prefeitos ainda vão continuar empurrando com a barriga. Quem vai fazer a diferença? A população, porque prefeito que não cumpre lei não pode estar exercendo o cargo de prefeito, não é assim? Então, certo, cabe à população não reeleger esse indivíduo ou não votar em pessoas que têm esse perfil. Cabe ao Ministério Público agora cobrar judicialmente. O cidadão comum pode cobrar na justiça? Pode, por quê? Quando o prefeito deixa de fazer uma coleta seletiva eficiente, ele está pagando para enterrar um produto. Ele está enterrando dinheiro, então ele está gastando dinheiro público desnecessariamente. Eu vislumbro aí até uma ação popular, aí qualquer cidadão pode fazer isso. Agora é difícil cobrar do cidadão ele contratar um advogado, ir na justiça e obrigar. Então aí realmente nós dependemos do Ministério Público para que assuma a frente com as ações civis e faça cumprir a legislação ambiental no Brasil.
Então o Ministério Público vai ter um papel fundamental neste ano de eleição e agora em agosto, quando vence o prazo para os municípios fazerem a coleta seletiva e darem o tratamento adequado ao resíduo.
O papel do Ministério Público, na verdade, ele sempre teve um papel importante na República, né? Uhum. No perfil desenhado de 1988, e agora, mais do que nunca, pensando em resíduos, realmente, o Ministério Público, eu acho que já não está mais na hora de passar a mão, né? Vão ter que começar a tomar medidas mais drásticas em relação aos prefeitos, né? Porque existe uma choradeira muito grande, Gilson, aqui não tem dinheiro. Gilson, se nós esperarmos dinheiro, nós nunca faremos nada, não é assim?
Certo.
Se alguém esperasse dinheiro público para fundar Maringá nunca existiria.
Eu calculo que falta vontade política e talvez aí também tenha aquela questão, né? O lixo quase sempre que todo mundo coloca no saquinho, ninguém vê e não traz voto.
A grande questão é essa mesmo. Na verdade, o cidadão comum, qual é o tamanho do problema do lixo para ele? É colocar na rua. Se certo. Não coletar, meu amigo, o prefeito é um homem morto, não vai se reeleger. Se coletar, a não ser que contamine a água que ele vai tomar e ele fique doente, ele não vai se preocupar com essa questão. É lamentável, mas essa é uma realidade muito triste da nossa conjuntura nacional.
Dr. Rogério Martins Barbosa, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Gilson, foi um prazer falar contigo e com os nossos ouvintes. Obrigado e tenha uma boa tarde.
Conversei com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB em Maringá, Dr. Rogel Martins Barbosa. Ele, que é especialista em questões ambientais, falou sobre a legislação brasileira, que é avançada, mas as práticas ainda são arcaicas e dados, segundo o Dr. Martins Barbosa, dados oficiais da Abracelp, fala que 58% dos municípios sequer têm um projeto de coleta seletiva de lixo. E aí, segundo dados oficiais do governo, ligados ao governo federal, afirma que 18% dos municípios brasileiros não têm coleta seletiva de lixo. Ou seja, a maior parte dos municípios brasileiros não estão preparados hoje para tratar os resíduos, o que significa que boa parte da população ainda convive com o lixo mal armazenado e sem coleta seletiva. Segundo Martins Barbosa, dinheiro jogado no lixo.